Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Está começando mais um Vortecast. Eu sou o Flávio Vieira. Estou aqui hoje com o Felipe Pereira.
Opa, tamo aí.
Fechando o time, Rafael Moreira.
É nóis.
É, quem diria, cara.
Quem diria.
Quem diria.
Tamo aí, vivão, irmão.
Três podcasts no mês? Meu Deus.
Não sei,
vai explodir, cara. Acho que a gente
tudo
não chega.
Fanboy do, tudo fanboy de George Lucas.
Acho que a gente não chega em 2018, cara.
Não.
É tipo a herança, tá? Lembrem da gente, tá? Aquela galera que sabe quando aquele músico começa a esboçar uma melhora assim na carreira depois de um tempo ausente, daí morre?
Sim, é tipo, é nóis. É nóis 2018.
Leonard Cohen. É, a gente vai morrer, cara.
Caralho.
Sacou?
Vamos lá.
Enfim,
vamos lá.
A gente tá aqui reunido pra quê? Acabou de sair a cabine do Star Wars, né? O último Jedi.
Os últimos Jedi.
É estranho, né, cara? Parece que você tá falando errado. Parece eu falando bem-vindo a bordo.
Bem-vindo a bordos, né?
É que foi uma tradução difícil pra caralho pra traduzir.
É, né, cara? Pô, cara,
a gente não tem a terminação latina. A gente não usa a terminação latina do plural sem o S no final.
Ah, e Jedi é uma palavra que, além de não flexionar, a gente só vai saber se são últimos ou último no final do filme.
Ah, no final do podcast, talvez? Quem sabe?
Quem sabe, né?
Quem sabe. Mas enfim, como o filme acabou de sair, a ideia é a gente gravar isso daqui, fazer um podcast curto, comentar um pouco do filme, aproveitando que o Felipe foi pra cabine.
Opa.
Fazer uma gravação rápida mais do que achou, as expectativas, se cumpriu, se superou. Não.
Parecido com o podcast que a gente fez lá quando saiu Dark Knight Rises,
isso.
O Mario só tinha visto e a gente só fazendo pergunta na expectativa pra ver.
Isso. Exato. Isso. Vai ser a mesma coisa, né? Porque
mesma coisa.
Tirando o fato que eu e o Rafael tá cagando pra esse filme, né? Mas enfim.
Tá bom, vamos começar falando.
Vamos,
sem spoilers na primeira parte, hein? Pode ouvir sem medo.
Isso, exato. Sem spoiler.
Quando tiver spoiler, a gente vai avisar e é só no final. Pode ouvir sem medo até a gente avisar.
Ouçam sem medo. Bom, então, antes de começar a falar do filme, é importante falar da importância do crítico, falar que o crítico não dá opinião. E o que a gente vai fazer aqui não é expressar a opinião.
O Mário não veio, mas mandou um representante.
O pior é que ele tava na minha frente, cara. Tipo, sentindo...
Você ficou chutando a cadeira dele pra ele reclamar?
Não, cara. Nossa, isso deu uma merda, cara.
Enfim, vai lá.
Mas assim, isso é brincadeira, obviamente. Cara, o estado onde começa os últimos Jedi é meio bizarro, porque parece no comecinho que passou-se um tempo, só que em alguns momentos a história é executada imediatamente após o término do Despertar da Força. Por exemplo, a Rey, ela tá lá naquele planeta doido sagrado do Luke, onde o Luke está, e o momento seguinte à ação dela é quando ela entrega o sabre de luz pro Luke, e o Luke imediatamente pega o sabre de luz e taca pra trás. Por quê? Porque ele gosta, né?
Começa assim o filme?
Não, a primeira cena da Rey é essa. Entendi. As cenas onde mostra o letreiro grandão fala que a Primeira Ordem ganhou a situação toda, tipo, esmagou o que era chamada Nova República, e o que sobrou é uma pequena resistência liderada pela Leia Organa e pelo Almirante Akbar. E aí começa uma ofensiva, né? Como em quase todos os outros filmes de Star Wars, ela se divide, mostra os personagens em ambientes separados, como em qualquer outro filme. Só que a diferença básica desse para os outros é que ele não é tão focado em uma multiluta. Não, ele é um filme que estuda mais os personagens do que os outros filmes, entendeu? Os filmes que o George Lucas conduzia, que ele escrevia, né? No caso, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, que não foram dirigidos por eles, eles se se debruçavam um pouco sobre os destinos dos personagens, mas eles não mostravam tanto o passado deles. Eles foram explorar o passado dos personagens nas prequels, né? E nesse caso, nesse filme, ele faz essa mistura, né? O Rian Johnson.
Então não tem, não tem aquele grande arco que é coisa clássica do Star Wars, né? Que é aquele, principalmente da trilogia antiga, né? Cada filme, apesar de ser uma continuação, eles têm um grande arco dele próprio, né? Então esse aí tem mais uma coisa de desenvolvimento de personagens do que o próprio arco da história, é isso?
Sim. É por aí. Existe uma jornada do herói que tá ali jogada, mas a realidade é que ele vai brincando com as situações dos personagens e mostrando, tipo, a jornada de cada um mesmo. Porque, no caso, se a gente for ver o Império Contra-Ataca, por mais que ele seja um filme que é meio descolado da história do Luke, ele ainda assim segue aquela jornadinha do Joseph Campbell. Sim. Nesse caso, não, cara. Ah. A Rey tem sua própria jornada. O Paul Dameron, que é o personagem do Oscar Isaac, tem sua própria jornada. E o John Boyega, fazendo o Finn, a mesma coisa.
Talvez aquela coisa de ser um remake do Império Contra-Ataca... Não é.
Não é. Eu lembro
diferente do primeiro, que muita gente levantou isso como crítica, né? Que o Nova Esperança era muito parecido com o Novo Despertar. A estrutura do filme era bastante parecida.
É, de fato.
Tem algumas semelhanças com o Império Contra-Ataca. Isso é inegável, entendeu? Alguns encontros ali, mas, cara, a maioria deles é mega MacGuffin. E é muito doido, porque esse filme ele é roteirizado pelo Rian Johnson, que sempre roteiriza os filmes dele. É, não tem o Lawrence Kasdan, por exemplo. O Lawrence Kasdan escreveu o roteiro do o primeiro corte do Despertar da Força. Esse não.
Rian Johnson é aquele cara do Vigaristas, Felipe?
Do Vigaristas e do Looper.
Ah, ele é o diretor do Looper, é verdade. Sim, pô.
Exatamente.
Esqueci logo do Looper e lembrei do Vigaristas. Entendeu?
Esqueceu do melhor, né, cara?
Pois é.
Não, é exatamente por aí. Tipo, ele escreve o roteiro. Ele tem alguns elementos, cara, mas na realidade, não. O que tem em comum é o começo do Império Contra-Ataca, o Império tá esmagando a rebelião, a Aliança Rebelde. Sim. O status quo desse filme é bem parecido. A Primeira Ordem tá vencendo a Resistência, né? É, agora, isso é uma
então,
parada...
Então, aproveitar. Porque no Novo Despertar...
Despertar da Força.
É. Caralho, o Novo Despertar é
caralho.
É porque é os dois, né, cara? É uma Nova Esperança e o Novo Despertar. O roteiro é o mesmo. Felipe Cabolado. Então, no Despertar da Força, você assiste e parece que a resistência já está estabelecida.
Sim. Né?
Foi instaurada uma nova república ali, e aí essa primeira ordem, que é uma galera de maluco lá, tipo, de extrema, né?
Sim.
Que tá fazendo ataques pontuais. Mas que é só... Oh, sei lá.
Parece que a Nova República tá até... Não sei se ganhando, mas com uma equivalência uma vontade, de força, né?
Isso. Eu não sei, vendo o primeiro filme, eu tive essa impressão. E daí parecia que a Primeira Ordem era um troço meio... Invasão da Baía dos Porcos, sabe? Uma parada meio assim. E pelo visto nesse filme, a coisa... Cringolou de novo.
É, pois é. Isso que é muito doido. Eu não sei se a parte onde a Rey está lá no planeta sagrado, eles não falam que é um planeta antigo do Jedi, mas a gente crê que é porque o Luke fala o tempo todo que é um planeta sagrado. Não sei se aquela parte tem uma linha de tempo diferente, não que o tempo passe lá diferente, mas lá ele está mostrando exatamente o que aconteceu depois do despertar e no restante não é, ou se tudo é... Na mesma linha temporal. Porque fica confuso, cara. Entre o Nova Esperança e o Império Contra-Ataca, passamos 3 anos terráqueos, né?
Ah, então, isso que eu queria falar. Então, na real, tem essas pontas soltas do Despertar, ela continua meio solta até por conta de uma linha temporal aí que foi feita e você não sabe direito.
É, tipo, não, na verdade não fala ali certinho como é que funciona. Porque eles podem ter mostrado a Rey no passado e o restante dos personagens no futuro, sabe? Mas nada leva, pelo menos no filme, leva a entender que as coisas são desse jeito. Agora, isso é um outro problema da Disney também, né? Agora, como tudo do universo expandido é cânone, eles deixam espaços enormes entre os filmes. Os espaços entre os filmes são onde as revistas em quadrinhos e livros tratam e fazem histórias, sabe? Então, uhum, talvez tenha algum livro no futuro que faça isso e tal. O que eu acho que é, tipo, um tiro no pé.
Nossa, nem, isso é...
Puta, nem todo mundo vai ler, cara. Sinceramente, eu já fico... E eu leio os livros do Universo Expandido. Eu já fico meio receoso de ler. Você imagina quem não é fã, quem não é super fã.
E complicar uma história que, assim, eu não tô falando isso de modo detrimental, mas Star Wars é uma história simples, né?
Sim, sim, cara. É primária, sabe?
É, complicar uma história dessa, sei lá, é meio que atirar contra o próprio público, que eu acho que gosta desse... Não tô falando que são pessoas simples, não é isso, uhum, o meu ponto. Tô só falando que é uma história contínua ali, que não tem muita coisa... tem coisas pra se expandir, mas a história que os filmes contam é bem linearzinha ali, né? Bem, bem amarradinha e tal. É complicado isso aí, hein? Mas, né? Disney, né? Precisa faturar até... Vai ter um parque, ou vai ter um brinquedo na Disney contando a história entre um filme e outro.
Ah, lógico que vai.
Não, então, uma coisa que a gente até falou, eu e o Flávio, não sei se ele vai lembrar, em 2015, é que toda a complexidade política de Star Wars para nos letreiros amarelos, cara, do começo.
Exato, exato.
É basicamente isso. Mas assim, tem-se isso, sabe? Agora, falando em pontas soltas, o filme ele amarra algumas das pontas soltas que tinham a ver com teorias de fãs, esse negócio todo, mas essa parte aí, realmente, pelo menos ao meu ver, ele deixa a desejar. Agora, ele explica, por exemplo, qual é a dos pais da Rey, ele explica um pouco do... Ele demonstra visualmente qual é um pouco da ligação telecinética, sei lá, telepática que tem a Rey e o Kylo Ren, entendeu? Ele mostra...
Midichlorians.
Cara, graças a Deus, nem brinca, velho.
Não falaram mais isso, cara?
Claro que não.
Cara, né? desde o episódio 1 que não falam.
Sério? Não mencionam os outros?
Não, nenhum. Não, filmes não, filmes não.
A grande contagem de midichlorians.
O que mencionam, mas ninguém vê é em Clone Wars. Mas, cara, bem ao passant, sabe? São pouquíssimas vezes que
falam.
Clone Wars é legal.
Tava torcendo pra ter um episódio novo com algum personagem com um contador de midichlorians.
Nossa,
velho.
Não, não.
9.999!
Ah! Já viu o Goku, né, velho?
Exato.
Vamos disso, né? Ia ser louco. Agora, essas pontas soltas é foda porque são spoilers. Acho melhor deixar pro final, né?
Claro, sim, claro, sim, claro. Sim.
Mas e aí? E a direção, cara?
Cara, eu gostei pra caramba. Não sei se vai acontecer com o Rian Johnson, o que aconteceu com o Ivan Cash, né? A Disney gostou do resultado do que ele fez, apesar de, tipo, de ter um contador de mortes enormes. Acredito que todas as mortes que foram chegaram no final, obviamente que os produtores falaram, não, J.J. passou pelo J.J., deve ter passado pelo Lawrence Kasdan, deve ter passado por todo mundo.
Ah, lógico.
Mas, claro.
Mas, cara, assim, é muito boa. Ele consegue estabelecer uma aura sombria no filme, um pouquinho diferente do Despertar da Força, que em alguns momentos lembra, assim...
Ó, Felipe, na boa, cara, isso que você tá me falando tá com a maior cara de Império Contra-Ataca, hein?
Pois é. Então, era exatamente isso que eu ia falar. Em alguns momentos lembra um pouco o lance do Império Contra-Ataca, mas, cara, a forma como ele conduz a história é completamente diferente e é completamente louco. E, cara, o direção...
Louco ou novo? Desculpa.
Louco, louco, louco.
Ah, louco tá. De legal, cara.
Sim, sim,
tipo,
sim.
Muito top, meu.
Entendi, meu.
Show petinha.
Bem louco, interessante, né? Empolgante. Mas, assim, cara, o... E os designs, velho, as naves são muito fodas, muito absurdas, o lugar onde o Snoke fica lá, o líder supremo, é bizarro. Tu lembra no na trilogia clássica que os guardas do Império tinham mó estileira, tá ligado? Uns caras vermelhos, não sei o quê. Então, o Snoke tem uns guardas assim e esses guardas lutam. E fazem uma luta muito sinistra, cara. Muito foda.
Bom, o visual desses novos filmes, assim, tipo... A parte que eu mais gosto do Star Wars antigo é o visual. A nova trilogia dá uma zoada, né?
Sim.
O visual dessa eu acho mais interessante até do que o antigo. Eles mandaram muito bem nessa parte.
Figurino,
as naves, velho. Tipo, sim, eu acho muito foda. Os detalhes até no capacete do pessoal da Rebelião. Não é Rebelião mais, né? Mas é. Agora, tudo meio fodido.
Voltou a ser.
Ah, que ótimo. Pra facilitar a nossa vida. Mas é muito legal. Legal, essa parte tá muito foda. E pena que a série de jogos tá com a EA agora, né? E cada dia é uma decepção nova.
O Battlefront 2 é ruim, cara?
Não é que é ruim, né, velho? Os caras, mano, fizeram a coisa a pior possível de se imaginar com microtransaction, velho. E aí, tipo, deu um puta de um backlash. E aí eles tiraram todas as microtransações e sei lá o que vai ser desse jogo. Foi tão um fracasso.
Enfim, nada, cara, de
backlash. Não, é um tradutor. Caralho.
Mas certamente.
E você preocupado em eu falar termo técnico, Flávio.
Porra, pior que não é
termo. Mas assim, cara.
Gente que é burro, cara. Mas é curioso.
Cara, eu gostei muito do.
O Ryan Johnson. Ele é um cara que não fez muita coisa, né, Felipe? Eu lembro só dos Pilaristas e o Looper, que eu tinha até esquecido.
Ele fez um filme
o quê? 2011, 2012? Faz muito 2012, tempo, cara.
2012.
Cara, fez nada desde então, cara?
Não, desde então não. Ele tem 4 filmes. Ele fez
Rick... Como que o cara pega um projeto desse tamanho, né?
Ah, cara, mas assim...
Looper é um filme que não tem muita coisa, ele só tem uma estética maneira, que todo mundo gostou. Eu acho que foram lá, contrataram ele e falaram, ó... Você vai fazer do jeito que a gente quer e você pode botar um pouco dessa
não,
estética.
Ah, não, isso certamente, né, cara?
Cara, assim...
A galera que chega pra ser diretor contratado total, né? Operário mesmo.
Cara, o Looper, ele tem uma história de ficção científica que é interessantezinha e que tem, obviamente, alguns furos, mas que funciona.
Sim.
Porque, apesar de tudo, ele não é super ambicioso, né? E esse filme, ele tem algumas coisas meio ambiciosas, O Último Jedi. Mas, cara, ele é bem pés no chão, perto do que poderia ser, sabe? Então, eu acho comum, cara. O J.J. mesmo, fora os Star Trek, ele também não tinha muitos filmes. Ele fez Missão Impossível 3, não dirigiu mais dentro da franquia. Fez o Super 8, tinha feito um ou outro filme.
Ele é um nome conhecido.
Exatamente. Mas então, agora... O J.J., ele, além de diretor, ele é produtor dos filmes de Star Wars. Assim como ele continua com o
Star Trek, né, cara?
Cara, ele é dono de tudo. Daqui a pouco ele vai fazer um Mickey live action e vai ser
daqui a pouco com a Disney compra o Star Trek também, vai fazer.
Vão comprar o J.J. daqui a pouco.
Vai estar tudo lá.
Vamos fazer um clone dele.
J.J. Mouse. Que vai comer crianças cubanas. Enfim, cara, o J.J. também não era um cara assim. A diferença é que o J.J., ele é um maluco fazedor de coisas, né?
Sim.
O Ryan Johnson, não. Ele foi chamado pra fazer o filme. E eles gostaram tanto que vão entregar uma trilogia pra ele. De novos filmes, sabe?
Ah, não de Star Wars.
Não, de Star Wars, mas não...
Mas daqueles spin-offs, né?
Tipo... provavelmente alguns spin-offs ainda não falaram. Mas falaram que vão dar uma trilogia. Pode ser que seja trilogia, enfim.
Vai lá.
Porque
vai
gostaram muito do resultado.
Tem que mamar essa vaca, né?
Ah, lógico, né? Cara? Vai acabar tão
cedo. Vocês não viram que recentemente falaram que o Josh Trank, o cara que fez o Quarteto Fantástico, poderia voltar pra fazer o spin-off do Boba Fett?
Nossa senhora.
É bizarro. Tipo...
Boba Fett,
ah, cara. Se fizer.
Aê, mas filme... você precisa, né, cara? Pra justificar.
O hype,
justificar, né?
Vai viver não, o hype, né?
Um amigo meu ficou, porra, não tem apelo um filme desse? Eu falei, cara, tem apelo um filme sobre o cara que roubou os planos da Estrela da Morte? Não! Então, porra, Rogue One é sobre isso, ou merda. E foi um sucesso. Não, acho que a Disney não vai aproveitar, cara. Ele falou tudo, cara.
Aproveitando aqui, antes da gente chegar nos spoilers free. Até porque acho que é legal você colocar os pontos fortes e fracos do filme pra galera que vai parar aqui e não vai continuar ouvindo. Então, por favor, o que você pontua aí de pior no filme?
Cara,
assim, pontos altos.
Um dos pontos fracos do filme, pra mim, pelo menos, é a quantidade enorme de arcos de redenção. Todos os personagens têm arco de redenção, parece até um filme do Sly, tá ligado?
Maravilha, né, cara?
Aí, vai, pois é. Aí...
vai tocar Eye of Tiger?
Podia, né? Não, eu pensou o Luke levando um negócio de madeira no meio da neve,
lutando,
né?
Lutando no açougue, né, velho? No açougue de bicho bizarro, né, velho?
Aí chega o C-3PO, compra um robô dos anos 80 pro...
Caraca,
cara, isso é genial, velho. Isso é genial, velho.
Cara, isso é muito bom. Tem que fazer o podcast do Rock, né? Mas enfim... E isso acaba incorrendo num problema do filme, num outro problema do filme também, que é um ritmo muito complicado, cara. Em alguns momentos você fica olhando, meu Deus, cara, tá muito longo. O filme tem 2 horas e meia.
Ixi, nossa, cara. Véio. Síndrome de Jack Snyder.
É, pois é. E é o maior dos filmes de Star Wars até então, sabe? Nunca um filme... Pior, cara. Se for o Zack Snyder, eu acho até que tá tranquilo, porque pode virar Síndrome Transformers, né?
Nossa. Puta, que é realmente.
Caraca.
É. Sempre tem como piorar. Mas assim, isso e. Enfim, tem um personagem que fica meio overpower, que é a Leia, da maneira mais engraçada do mundo. A gente vai falar disso na parte dos spoilers. E, cara, eu senti um pouco de falta dos efeitos práticos que o JJ fez questão de colocar no primeiro filme, né? Esse filme tem muito CGI e. E, cara, cada vez mais os CGIs estão ficando mais na cara que são CGI, sabe? Efeito especial é legal quando o clichê vive dizendo isso, né? E é uma realidade, por isso é um clichê. Que o efeito especial é legal quando você não percebe que ele é um efeito especial.
É bizarro isso, né, velho? As tecnologias estão ficando cada vez melhores, mas parece que a gente fica... mais... A gente
tá exigente, né, cara?
A gente tá mais... Só que é bizarro, tipo... os efeitos práticos continuam sendo, tipo, a melhor coisa. Sei lá, você pega um filme da década de 90 que tenha efeitos muito bons, sei lá, tipo Jurassic Park, só pra dar um exemplo. E ele se mantém até hoje. Você vê ali um dinossauro ou outro meio zoado. Agora, uns que... recentes até, de super-herói, eu tava revendo outro dia aí um... E, velho, eu falei, caramba, que coisa esquisita, velho.
Cara, eu revi Jumanji esses dias, que é 2 anos mais velho, ou 1 ano, por aí... Do Jurassic Park, é bem ruim, sacou? Sim. Agora, cara, o Harry Potter, que nego saiu do cinema batendo palma, falando que era maravilhoso, cara, na transição pra Blu-ray você já vê que a coisa é...
Sim.
Parece Lazy Town, tá ligado?
Kids. É muito explosões, ruim, parece aquelas coisas meio PS1, sabe? Mas o Jumanji era tudo animatrônico, né?
Não, sim.
Não, os macacos, por exemplo, eram...
Era digital?
Era digital. O digital é bem feito, cara.
Não.
Agora, cara, os efeitos práticos eu acho que eles envelhecem melhor e dá uma... Ah, você é purista, não sei o quê, pode chamar, foda-se. Cara, dá uma outra consistência pra cena, sabe?
Ah, tipo, lógico que dá, cara.
É muito mais real, velho.
Vamos pegar a trilogia do Batman.
É
daqui
verdade.
20 anos, cara, e aquilo ali ainda vai estar... tipo...
Muito efeito
prático. Muito
Nolan,
bom, cara.
É fanático, né, por efeito prático.
Então...
É, pois é. Agora, pontos fortes, cara. Tem umas participações especiais muito legais, muito foda. Ou posso falar?
Não, ainda não.
Tem umas participações especiais muito fodas. O IMAX, eu vi IMAX, né? Cara, tá sensacional. A tela grande facilita um filme muito grandioso mesmo.
Isso é legal. Quando o nego aproveita a tela grande.
Pô, cara, é muito bom, Rafael. Eu tava falando até com... Acho que foi com o Flávio sobre isso. Eu revi Titanic no cinema, naquela tela 4DX que solta água e tal. Solta água é uma merda, tá ligado?
Mas quase isso, né? Quase isso.
Discutível. Mas, cara, ver o filme em tela grande mesmo, em IMAX... É um clichê falar isso também, mas Titanic é um filme pra você ver em tela grande, de fato. Eu revi em casa, é qualquer coisa, é um filme bem comum. Agora, esse filme no IMAX, cara, ele é muito sinistro, ele é muito, muito bom. E, cara, emocionalmente é um filme muito forte por conta desse trabalho que eu destaquei lá no começo, de... O trabalho emocional...
Os arcos de redenção e tal.
Não, os arcos de redenção são uma merda, mas... Okay. É uma montanha-russa emocional, cara. Você Você não sabe muito por quem você vai torcer durante o filme, especialmente por conta da dualidade do nosso querido Kylo Ren, né?
Cara, isso é um troço meio nostálgico que você tá colocando por isso? Ou não só isso?
Não, cara, não. Tipo assim, os personagens antigos, a Leia, nem tem tanta importância dentro do filme. O Luke tem muita, muita importância. Mas a maior parte das coisas que você vê e que você se importa, apesar de você se importar muito com o Luke, você se importa com o Finn, com o Paul Dameron e com a Rey, cara. Não é com os personagens antigos, entende?
O Paul Dameron ganhou...
Destaque pra caralho. Ganhou, tem muito mais fala.
Bacana. O que é bom, né? Porque é bom, porque é um ator bom, meio subaproveitado no primeiro filme, né?
E assim, sim, eu fico um pouco com medo, né, cara? Porque ele tem cara de traidor, né, velho? Tem cara de vilão. Em qualquer momento eu acho que ele vai chegar lá e falar: ah, sou um Lord Sif, safado.
Sei. Só porque ele tem aqueles traços meio Mouro. Mas tá achando meio...
Meio Mouro? Sérgio Mouro?
Nossa. Meio muçulmano, sabe? Eu entendi, tá?
Eu sou um babaca.
Seu anti-islâmico.
Islamofóbico.
É, exato.
Islamofóbico. Mas é isso. Vamos pro spoiler?
Bom, então... Então, beleza, né? Quem ouviu até aqui e não quiser mais continuar pra tomar spoiler, dá pause aí. Uhum. Depois que você assistir, você volta e continua esse programa. Porque daqui pra frente é spoiler free e vai ser na cara.
É, exatamente. Então não reclame, não vem encher o saco porque não ouviu, tá? A gente tá dando toda a chance do mundo, alguns segundos. Ó, falou.
Até porque é uma falha de caráter, né, cara? Não gostar de spoiler, né? Mas faz uma contagem aí, o Flávio. 3,
não,
2,
não precisa
1,
de contagem, já foi.
Tá bom, posso falar então?
Manda, cara.
Yoda aparece no filme.
Eita! Caralho, você é louco!
Caralho,
mano.
É muito foda.
Como fantasma?
Como... Lógico, né, Flávio?
Ah, não sei, velho. De repente ressuscitaram, velho.
Não. E é o Frank Oz que faz. E, cara, eu acho que é animado. Pode ser que seja um boneco, mas é muito parecido com o boneco do Retorno de Jedi do Império Contra-Ataca.
Puta, isso é louco, hein?
Legal. Graças a Deus. Cara, é muito foda. Assim, é numa cena muito foda. Quando a Rey chega lá na ilha do Fernando de Noronha, com o Luke, o Luke recusa. A primeira coisa que ele faz é jogar o sabre de luz, o que faz lembrar até o Yoda no Império Contra-Ataca, porque ele é meio maluquinho. Ele fica em silêncio e ele não quer conversar. E aí, durante o filme, ele vai desenrolando e vai mostrando que o Luke se bloqueou pra força. Ele não é mais condutor da força. Entendeu? Ele não é condutor da força por conta do que aconteceu com o Ben Solo.
Ele tá emborrachado? Ele se emborrachou.
Ben Solo? Tem outro filho
Ben
aí?
Ben Solo é o Kylo Ren.
Ah, é o Kylo Ren. Ben Sim,
Solo,
é o Ben.
Ben Solo é o Kylo Ren.
Você vê como é o mal de Star Wars.
Caralho.
Tem outro filho perdido aí no mundo, eu não fiquei sabendo.
Cara, mas é uma cena... quando... Um pouco antes do Han morrer, ele chama o nome dele. Ben! Enfim. Por conta do que aconteceu com o Ben, Kylo Ren, ele se fechou pra força. E aí ele explica: eu vi o mal crescendo no Kylo Ren e eu tentei fazer algo e não consegui, entendeu? Aí envolve uma mentira.
Tipo o Al Pacino, né? Quanto mais ele quer sair, né? mais puxam de volta.
Não, cara, e o pior é que assim, tem toda uma mentira lá, mega pesada. O primeiro fala pra Rey que o Kylo matou todo mundo e ele tentou matar o Luke, não sei o quê, e destruiu a parada toda, e no final das contas, não. O Luke percebeu que o Kylo poderia virar pro lado negro, não esperou ele tomar a decisão e ia matar ele. Aí quando ele ia matar ele, ele hesitou e ficou pensando. Só que isso com o sabre ligado, com um monte de coisa, com o vento batendo, um monte de...
Com o sabre ligado lá na tomada, pô.
Aí o sobrinho dele acordou, viu ele e atacou.
A bateria já tinha descarregado. Nessa hora não pôde fazer nada.
Pois é. Enfim,
E o Luke é o pai da Rey? Não, né?
Não é.
Ah,
que pena.
E outra coisa. Calma, outra coisa. E aquela parada de que o Luke tava no meio termo lá entre a força e lá, que tinha como se tivesse um outro espectro aí entre Jedi, Sith...
Não, então...
Isso não tem?
Não, então, o Grey da força, não rola. O que acontece é o seguinte, a ilha onde o Luke está ela é um lugar sagrado, onde habita basicamente o que Dagobah era simbolicamente, essa ilha é literalmente, entendeu? Tem um espaço lá onde as pessoas descem e tem contato direto com o lado negro de fato. Não é tipo aquela caverninha onde o Luke entra e aí enfrenta o Vader e é a cara dele, sabe? Não, é o que acontece de fato. E por isso que o Yoda aparece, porque o Luke tá completamente sem fé no que vai acontecer lá com relação a Rey, e ele vai atrás dos escritos do Jedi, dos livros. E quando ele vai, aparece o fantasma do Yoda e põe fogo. Tipo, ele interfere diretamente no que acontece na história. E convence o Luke a fazer essas coisas. A Rey, dentro desse lugar, não pensa duas vezes em entrar no lugar onde habita o lado negro, entendeu? O Luke até reclama com ela. Fala, porra, você nem tentou se segurar, você simplesmente liberou. E ela só consegue convencer o Luke a treiná-la depois de um tempão, sabe? Então, tipo... É uma parada meio pesada. Luke,
mas ela tem plot armor, né, velho? Que ela pode ter contato com todo lado negro que ela quiser, que ela nunca vai...
Não, mais ou menos. Porque, por exemplo, ela tem... Ela mantém contato telepático com Kyle. E ninguém sabe o que é
isso aí.
A gente pensava, né, nas teorias, que era por uma ordem de parentesco esse negócio todo.
Sim.
No meio dessas coisas, eles vão trocando informações e a Rey fala, ó, eu vejo o seu lado bom ainda. E ela convence o Luke falando que o Kyle, ele não... Você errou com o Kyle ao ter suposto que ele iria pro lado negro. Ele não tinha tomado a decisão dele ainda. Você fez ele tomar essa decisão. A parada do Luke é a culpa, não por conta... E ele se escondeu por conta disso também. Não é a culpa por ele estar sendo seduzido pelo lado negro, mas porque ele fez o sobrinho dele... É, ele foi fiel da balança para que o sobrinho dele fosse pro lado negro. Você entendeu?
Ah, mas
ele não é um... Ele não é um Jedi cinza. É por isso que eu tô falando que a parada é complexa. E aí toda a relação que é criada entre o Kyle e a Rey é muito sinistra. Porque depois eles falam, segundo o Kyle, isso pode ser uma mentira, acredito eu que não, acredito que é verdade, a Rey não é filha de ninguém importante. Eram só mercadores merda e por algum motivo do mundo aí a gotinha da força caiu em cima dela. Como caiu, por exemplo, sobre a Shmi Skywalker, que fez gerar o Jesus lá, o Anakin, entendeu? O Jake Lloyd.
Pode crer. É, bom, é midichlorians.
Midichlorians. Foi abençoado com midichlorians, né? Resumindo, é isso que aconteceu com a Rey.
É, com a Rey, a Leia, aquela cena do início do trailer, que tem aqueles tiros, faz com que a nave da Leia exploda e aí morre o Almirante Akbar, morre supostamente a Leia. Aí, do nada, ela mexe assim a mão e pega um poderzinho e volta.
Nossa,
no meio do espaço, cara. Tipo, isso é muito cagado, né? Mas enfim.
Isso
a Leia tá viva.
Arma.
Isso é plot armor. Isso de fato é. Ela tem.
Cara, a Leia tá viva, então.
Cara, ela tirou 20 no dado.
No dado. Caraca.
Aí, tipo assim, ela volta pra coisa. A resistência é completamente encurralada. E no final das contas, quem acaba salvando a resistência é o Luke.
Entendi.
Ah, entendi.
E, cara, numa manobra muito sinistra, cara. Muito maneiro.
Morre,
é, então. Que acontece.
Não todos os spoilers também, né? Porra.
Mas enfim, não, todos os spoilers, cara. Mas assim,
mas ele morre.
Eu quero ver agora o filme, vocês me deixaram com vontade de ver.
Calma,
velho.
Calma.
Que bom, cara.
O que acontece? A gente tá ganhando a grana da Disney. Enfim, aí no final das contas, o encontro que acontece entre o Vader e o Luke acontece no Retorno de Jedi, né? Nesse filme acontece nesse.
Sim.
Nessa saga acontece nesse filme, olha que doideira.
Ah.
A Rey encontra o Kylo Ren e aí tem a mesma discussão, só que... No final, a conclusão do arco é completamente diferente. O Snoke fica botando pilha, falando: aê, Kylo Ren vai te matar, sua babaca, ele vai matar o verdadeiro inimigo. Olha só, tu vai morrer, minha filha, vai tomar no teu cu.
Aí
você
o Kylo Ren mata, cara.
Não, aí, tipo, tem um sabre de luz do lado do Snoke. O Kylo Ren simplesmente vira o sabre, liga e corta o Snoke no meio.
Caralho,
olha
velho.
Aí, velho. Aliás, aproveitando, qual é que é do Snoke? Tinha as teorias, cara, que ele não poderia
mais,
ser
o... Cara, porque ele morreu, cara.
É,
tipo,
então, tinha uma
teoria. É o novo Boba Fett.
Caralho, velho, ele é, caraca, cara, ele é o maior MacGuffin da história, cara. O Boba Fett, ele, assim, ele é pior do que o Boba Fett, porque o Boba Fett, ele não tem importância de fato nenhuma, cara. Ele, o que ele faz é pegar
o... É o maior matador das galáxias, é o foda, é o picão, não sei o quê.
Que o roteiro não fez ele fazer nada, né, cara?
Caraca, cara, o Snoke, vocês lembram que tinha teoria de que ele poderia ser o Mace Windu?
Nossa, velho.
Tinha isso, tinha uma teoria que ele poderia ser o Palpatine. E, porra,
tinha a teoria de que ele era o Darth Plagueis, que foi o cara que o Palpatine, o mestre do Palpatine.
É, tinha isso também.
Não, enfim, cara, ele é. Não, então, se ele é ou não é, a essa altura, a coisa é completamente
não faz, né?
Jogada, porque.
Talvez você descubra num livro aí que vão lançar coisa do tipo.
Não, então. Não, e, cara, assim, é muito maneiro, porque quando ele chegou no hall dele, ele tá com um hobby dourado.
Nossa.
E ele tem uma altura normal, ele é um pouquinho maior do que os humanos, sabe? Nossa, ele tá com um hobby dourado, cara. Meio Hugh Hefner, sacou?
Nossa,
e,
velho.
Cara, ele começa a torturar a Rey, eu falei, porra, finalmente um vilão hétero, né? Porque o Palpatine, todo mundo sabe o que era, né, velho? Agora, velho, tipo, é muito louco, claro, porque o Kyle mata ele... Quando o Kyle mata ele, a guarda do Snoke começa a atacar a Rey e o Kyle. E eles ficam na merda, cara. É uma luta boa pra caralho. Aí, tipo assim, no final eles ganham. E aí a Rey fala pra ele, Kyle, vamos lá, vamos ajudar a rebelião. Ele, não. Você não tá entendendo. Eu matei ele porque eu quero ficar no lugar dele, cara.
Ah,
olha
aí, chega o irmão do Rony.
Do plot twist.
Porra, cara, é muito louco. Não, mas eu imaginei que era mais ou menos por aí quando aconteceu. Não, tipo assim, aí chega o irmão do Rony lá, que eu esqueci o nome. O Thiago que sabe o nome.
Sei.
Ah,
eu,
puta, mano.
Aquele ruivinho lá, o Dohan Gleeson.
Isso aí.
Ele chega lá e fala, ah, tá maluco? O líder supremo morreu. Você acha que você vai mandar em alguma coisa? Tá. O Kylo Ren vai, enforca ele e fala, não, cara, eu vou mandar. É óbvio que sou eu que vou mandar. Ele bota a culpa na Rey, tá ligado? A Rey deixa ele viver. Essa que é a loucura. Ah, e aí eles.
Então...
E aí eles encurralam no meio do. Essa luta é toda muito, muito bem arquitetada. Os rebeldes quase são destruídos por conta de ordem Technobabble, né? Tipo, o pessoal começou a conseguir rastrear através da velocidade da luz e tal. E aí rola toda uma briga num planeta. A resistência é muito reduzida, sei lá, fica 20% só das pessoas que estavam na resistência no começo do filme, né, naquele grupo, e eles ficam encurralados. Aí nesse ponto que eles ficam encurralados, eles vão para um planetinha, o Kylo Ren manda todo mundo lá para dentro, e no meio da parada aparece o Luke. Ele entra por uma fresta lá maluca e começa... E aí o Kylo fica meio bolado e fala, não, agora eu vou enfrentar ele pessoalmente. Isso dá tempo das pessoas escaparem. E aí começa uma briga muito foda dos dois. E no final das contas, o Kyle tenta matar o Luke, não consegue, porque é um holograma.
Ah! Caiu no velho truque.
É, isso tem um probleminha, porque se ele era holograma, ele não precisava ter entrado pelaquela frestazinha por onde a rebelião fugiu, entendeu? Mas, cara...
Ah, velho, mas tem todo o teatro, né, velho? Misdirection, aquela parada de mágico, né? Então, você tem que confiar, né, que o cara... pra rolar o plot twist do plot twist, né?
Tem que parecer natural, que nem essa parte da gravação, né, cara?
Exato.
Eu acho que é isso, cara. Tipo, o filme tem algumas coisas. O filme é legal, o resultado final é muito bom. Ele parece uma. Ele é meio que uma montanha russa emocional mesmo por conta dessas coisas. O ritmo capenga dele é compensado pela questão.
Ah, interessante, mano. Pô, te falar, até eu que não tava nem aí pra esse filme, fiquei doido pra ver, velho. Fiquei até puto com os spoilers aqui que eu tomei.
Na próxima vez é Disney paga nós, né, cara? Que
é, paga nós, Walt Disney.
Só concluindo, então. Mas e aí, Felipe? Expectativa pros próximos filmes? Esse fechamento dessa nova trilogia? O que você acha aí dessas... novas pontas abertas desse filme.
É, que cara,
por aí ainda.
Da parte narrativa, a rebelião tá bem quebrada. A primeira ordem tem dois líderes agora, como era mais ou menos na trilogia atual, né? O, o Sebaô lá, o, não sei como é que se pronuncia o nome dele, que era um Jedi clonado, que era mestre do Obi-Wan e do Yoda. E o Thrall, né? No caso aí é o nosso querido amigo, o irmão do Rony e o Kylo Ren. E, cara, J.J. Abrams vai substituir o Colin Trevorrow, que era o diretor do Jurassic World, o filme preferido do Rafael.
Vai então... saber se vai ser ele até o final disso.
É, também tem isso, porque, tipo, cara, todos os filmes... Depois do... Fora o episódio 7, episódio 8, acho que o Gareth Edwards estava no Rogue One desde o começo, mas todos os outros filmes tiveram trocas de diretor, então pode rolar mais uma. Provavelmente vai ser um filme mais sombrio, realmente a gente não sabe. Do ponto de vista narrativo, qualquer coisa mesmo pode acontecer, né?
E vai futura... fechar, né?
É, essa parte da história pelo menos deve fechar. Se bem que tem, sim, o Rian Johnson aí com uma trilogia nova, então a gente não sabe.
Vai ter muita coisa de Star Wars, até, né?
Será que eu acho que deviam fazer de verdade? Fazer uma refilmagem do Holiday Special.
Nossa senhora.
Ia ser louco, né, cara?
Botar ela, precisa ler pra cantar, ia ser foda.
Eu quero, olha, ver o que o Frango Robô vai fazer.
Ó, levando em conta que o Felipe falou e não me convenceu que isso é uma... Vai ser uma outra releitura do Império Contra-Ataca. Eu aguardo o episódio 9, o 9, com algum bichinho fofo, tipo Zeus.
Não, mas já tem, velho.
Já tem spoiler. É, porra.
Eu tô achando que esse filme, na verdade, é uma refilmagem do Retorno de Jedi com o Império Contra-Ataca.
Caralho.
E o próximo vai ser a trilogia...
Ameaça Fantasma. Vai ter... É,
vai ser isso mesmo. Vai ser Ameaça...
Jar.
Ataque dos Clones e a Vingança do Sith, tá ligado? Tudo junto.
Ah, é cíclico, né, cara? O carro voltando nisso. Daqui a pouco a gente tá chorando pela Rey morrendo, tá? Enfim, né? Bom... É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais uma edição. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse programa mais curto, mas com algumas informações aí do filme. Quase uma crítica e opiniões aí sobre o filme novo, né, cara?
É um drops.
Pequeno drops aqui do voto. São pílulas com cara. Pílulas é bota,
tá bom. Vocês querem. É uma pílula da podosfera? Vocês querem me tirar do sério, hein?
Olha aí.
Você tá quer vindo... fazer uma pílula da podosfera gamer?
Cara, tá vindo um dossiê Rafael Moreira aí. Cuidado.
Nossa,
cara.
Senhora.
Puta que pariu, puta, nasceu. Que...
Caralho.
Oh, aleluia, caralho.
Bom, então é isso, gente. Não esqueça de deixar o comentário aí. Dá um pulo lá na página da iTunes Store pra dar aquela avaliação no podcast,
nós.
Porque tá feia a coisa lá. Então dá aquela força lá pra nós, né, cara? Quem sabe? Né? Indica pros amigos.
Indica pros amigos.
Que agora a gente voltou pra valer, né, Rafael?
A gente voltou.
A nossa programação normal agora. Tamo vivão, ex-me aqui.
Domingo tem podcast, galera. Que nem no podcast do TDKR.
comentar um pouco do Felipe, do Felipe.
Que ótimo.
Calma. Um pouco do Felipe, que é um cara.
Calma, vou cortar isso extra. Agora é hora da verdade.
Eu não vou parar a gravação, eu vou dar um tempinho.
Deixa, dá uns dois minutos.
Termina com o que a força esteja com você.
Deixa ele
deixa de extra lá. Grava aqui, eu gravar uma mensagem aqui pro Davi. Que a força esteja com você, Davi.
Ô, Davi, aí, ó, meu. Bem daorinha, hein, meu.
Falou!